ligado? Assim, que nem todo mundo, puta, é por isso que é legal do podcast, tipo, ah, por que que você não gostou, sabe? E não quer dizer que a tua opinião esteja certa. E antes de você continuar, uma coisa que eu senti falta nessa animação em relação ao jogo e a série em si, né, live action, foi uma música marcante.
Pensei que você ia falar no Days, porque também não teve muito.
Ah, não.
Teve bem pouco.
Tem no Days no anime. Mas, tipo, eu senti assim que... Galera, vocês acabaram de escutar um trechinho do nosso O Que Tem Pra Hoje, número 19, sobre The Witcher, A Lenda do Lobo, uma animação disponível na Netflix. Se você se interessou por este programa ou quer ouvir outros, acesse variaçõesdeonerd.com.br ou procure por Variações do Nerd em qualquer agregador de sua preferência. Recadinho dado, agora fica aqui o nosso Variações Cast sobre a minissérie The Witcher, A Origem. Beleza?
Este programa não é recomendado para menores de 14 anos de idade.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo o Variações Cast? Eu sou o Andréas, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
E aí, pessoal, vou pedir licença para, antes de cumprimentar os ouvintes, cumprimentar você, Vitor. Estou sentado ao lado da sua ausência aqui, ó. Dito isto, Vitor, valeu, né, pelo furo.
Obrigadão.
Isso aí, eu sou o André, tô em São Mateus também, São Mateus do Sul, né? Espero que o Vitor também esteja por aí, né? Vamos ver. É um prazer novamente estar aqui.
E aqui é Luciano Chaba falando de Gravataí do Sul e aproveitando o comentário do nobre colega aí, né, do nosso o formado. Ele falou que tá agradecendo o furo do Vitor. Não sei se o Vitor ia ficar muito feliz, não, de agradecer esse furo que ele te deu.
Que pena, né? Ele podia, né, tá se defendendo, né? Se ele estivesse aí, né?
Não dá presente, levar pro martelado, é isso aí.
Mas é isso aí. Então vamos bater agora um papo sobre a minissérie da Netflix. Sobre The Witcher, A Origem. Ah, falar, ó, se a gente gostou ou não gostou dessa extensão do mundo do bruxeiro, né? Então vamos bater um papo aí sobre nossas impressões a partir de agora. Isso aí, então, pessoal. A partir de agora, a gente vai bater um papo sobre a minissérie The Witcher, A Origem, e vai ser repleto de spoiler. Então, se você não assistiu, venha por sua conta e risco. E se você ainda não assistiu e quer assistir, dá uma pausa nesse programa, vai lá, assiste e depois volta aqui. Mas, sei lá, eu prefiro que você escute esse programa primeiro, antes de se aventurar em 4 horas de The Witcher.
Vai pela gente, vai economizar tempo e energia.
Então, pra começar, eu queria saber o que cada um achou. Antes da gente entrar realmente a fundo na série, né? O que, que vocês estavam esperando, né? E se gostou ou não gostou. Porque eu já vou começar assim. Eu tava com muita esperança na série. Eu assisti gostando. Eu terminei achando que tava gostando, e daí quando eu comecei a ver vocês no nosso grupinho dando spoiler emocional, né, de porra, a série é uma porcaria e não sei o quê, e eu sou sempre assim, quando eu quero gravar um programa pré-determinado, tipo, ai, eu quero gravar The Witch, eu quero gravar, sei lá, 1899, então eu procuro não consumir nada de outros influenciadores, assim, diferente que foi que nem com House of Dragon, que tipo, eu não tava com intenção de gravar e acabei gravando, mas antes eu consumi outros conteúdos, ou, sei lá, um outro programa que eu já não tava com intenção de gravar e acabei gravando no acaso, mas o The Witcher, eu gosto desse universo, eu já tava com intenção de gravar, até porque, porra, é um dos conteúdos que eu mais tenho no canal, de podcasts, esse aqui vai ser o quinto podcast só sobre The Witcher, então eu vi vocês falando mal, daí você entra no Twitter, porra, a galera metendo malho, e eu tava me sentindo, sabe quando você tem aquele amigo arrombado, aí vem o André e o Luciano e fala assim, cara, o cara é malandro, o cara é pau no cu, e você fica, não, já vi, o cara é gente boa, o cara é legal.
Nunca te fez nada, né?
Porra, não, vocês que estão com impressão errada. Aí você começa a filtrar as tuas ideias, a maturar os teus pensamentos e fala, porra, mas ele é um arrombado mesmo. Sabe? E assim que tava acontecendo com a série. E conforme ia passando, eu tava sentado no sofá pensando na série, eu fui desgostando mais. E eu fui odiando mais. Eu sou um cara que vou xingar muito a série hoje. E se fosse mais uma semana, eu ia xingar muito mais ainda. E eu preferia ter gravado como se fosse um que tem pra hoje, sabe?
Exatamente, eu também. Não, primeiro eu agradeço que você... Você viu, né, Luciano, que nas entrelinhas ficou dito que nós somos influenciadores dele, né?
É, nossa, não influencio nem minha filha.
É, recebeu um elogio desse sim, né? Em casa, né? Uhum. Mas, cara, eu até me assustei, porque eu, na minha cabeça, não tinha tanta coisa do The Witcher, assim, embora a gente tenha assistido as temporadas, né? Mas eu fui procurar agora na Netflix, abri a Netflix aqui agora pra ver se o nome também era Blood Origin, né? Que em inglês é Blood Origin, que seria tipo origem de sangue, né?
Isso.
E no português ficou só a origem mesmo.
Isso, aham.
Uh-huh. Mas quando eu digitei The Witcher ali pra procurar, cara, tem as temporadas do Witcher, tem a Lenda do Lobo, aí tem assim, ó, lareira, bestiário de cada uma das temporadas, bestiário da Lenda do Lobo e personagem do continente.
Ah, mas tem, isso é coisa do jogo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Tem 14 coisas de The Witcher na Netflix. Fiquei impressionado, porque eu não imaginava que tinha tanto conteúdo assim.
E a animação, né?
Não, a animação é muito boa, entendeu? E isso que me deixa mais triste. Mas a gente já entra nisso aí. Como que foi pra você, André, receber a série? Você tava... Porque eu lembro quando a gente gravou a segunda temporada, que foi eu, você e o Thiago, a gente comentou sobre o trailer, né? Eu lembro que a gente tava empolgado, né? E principalmente a gente ficou empolgado por causa da animação também, né? Que a animação, ele abriu esse mundinho do The Witcher e daí veio que veio, né? Vai lá, André.
Então, pra entender isso, tem que entender mais ou menos a minha história com The Witcher, que é assim, eu assisti a primeira temporada, não achei grande coisa a primeira temporada, quando eu assisti, diga-se de passagem, porque só isso que eu né, você falou da série, eu assisti, você falou que era do jogo, tinha livro e tal, eu não tinha nenhum contato com nada. E não gostei da primeira temporada, quando eu assisti, porque ela demandava muito conhecimento de fora, assim, que nem você falava, ah, ele fez isso, ele fez aquilo e tal. Aí, na segunda temporada, o que que aconteceu? Eu já tava ambientado e eu joguei o jogo. Aí, ao assistir a segunda série, a primeira temporada ficou melhor pra mim. E no meio de tudo isso, a gente assistiu A Lenda do Lobo ali, que é, pra mim, é o melhor produto de The Witcher na Netflix. Que, na minha visão, a estrutura da narrativa tá muito melhor, assim. Explica tudo, é bem trabalhadinho, dá pra entender, né? E agora, essa origem, cara, por eu ter jogado o jogo, eu sei de algumas coisas. Mas quem assistiu a série só, quem acompanha só pela série, eu tenho certeza que vai ficar boiando na maioria delas. E achei que, pior, cara, achei que eles fizeram com pressa, eles fizeram com muita pressa, fizeram com pouco orçamento e não fez jus à história, assim, cara. Resumindo, eu acho que eles pegaram uma coisa boa e fizeram uma coisa muito ruim. A ideia era boa, mas Nitidamente eles saíram correndo pra fazer. Era uma temporada que poderia ter, sei lá, 13 episódios. Os caras fizeram 4, né?
É, a primeira vez que era uma série que tinha que ter mais episódios, eles enxugaram. Mas eu acho que eles não fizeram na pressa. É, bom, não sei. Depois a gente discute isso aí. Vai lá, Luciano. Uhum.
Cara, eu assim, ó, eu conheço pouca história do Witcher, né? Eu assisti a primeira temporada, gostei. A segunda já não gostei tanto. Conheci ali a história dos jogos, mas eu não conheço, né, os livros, eu não conheço todo o conteúdo. Então eu não sei se a origem, né? O sangue original aí, ele é canônico, né? Tá
não,
lá no...
Não é canônico.
A história da série é que cria essa origem, então. Não tem livro,
isso,
nem nada.
Isso, eles fugiram então, e criaram uma história à parte, não é canônico.
Então, fortalece a minha ideia, cara. Eu tive sentimentos conflitantes, porque eu gostei da estrutura, assim, do que eles estavam tentando contar, mas eu faria diferente, eu faria bem diferente, assim, pra dar mais concisão em tudo ali, pra deixar tudo mais palpável, né? Então eu fiquei assim, quando eu assisti tudo ontem, né? Eu assisti tudo ontem, uma vez só. Sentei ontem, a minha patroa me deu a janta e foi dormir e eu fiquei assistindo. Então eu consumi de uma vez só.
Pouco sexista agora, foi o comentário,
não,
né?
Mas é que ela gosta de cuidar de mim, né, cara? E eu gosto de ser cuidado dela, então ela falou assim, amor, eu vou te fazer a janta e vou dormir. Eu disse, não, vai que eu vou assistir aqui a série. Botei o fone de ouvido e fiquei assistindo.
Pra você que tá nos ouvindo, ele tá num quarto acorrentado, né? Com uma TV e um colchão.
Embaixo da mesa, embaixo da porta, assim.
A Polícia Federal do lado de fora ali, né? E escutem as falhas de bastidores que vocês vão entender o que a gente tá falando.
Não, mas assim, cara, eu gostei, mas eu faria diferente. Depois ali, quando a gente for cortar, eu explico o que, que eu faria diferente. Mas ao mesmo tempo que eu tava assistindo, eu tava gostando e desgostando, assim. Faltou, sei lá.
Eu acho que eu tô junto com o Luciano, que, tipo, quando eu tava assistindo, eu tava gostando. Porque eu queria gostar, eu gosto desse universo do The Witcher. E ao mesmo tempo, eu tava com aquele troço assim... Porque daí, como a gente tá mergulhado nesse mundinho nerd, a gente fica aí consumindo várias notícias, até pra produzir conteúdo, né? Você fica assim, porra, a Netflix comprou os direitos de The Witcher, ela não pode errar, porque ela vai ficar, sei lá, até 2040 com os direitos, mesmo sem produzir, sabe?
É uma franquia, é um conteúdo que ela pode trabalhar em cima, né, cara?
Então fica e tenta fazer direito, sabe? E eu achei legal, e eu acho que agora os fãs de... os puristas de The Witcher vão ficar... Ah, mas fugiu dos livros. Ah, mas não sei o quê. Que é o quê? Cara, dá pra expandir esse universo.
Tá, mas se não tá nos... Mas se não tá nos livros, não mexeu na história, né, cara?
Então, eu tenho uns problemas com isso aí.
É que liberdade de origem é complicado, né? Tu pode criar uma história nova com outra... Mas a liberdade de criar a origem é foda.
Então, você pega... todo mundo reclamava de... Eu não sou um grande fã, mas eu vou dar a minha cagação de regra aqui, que é que nem Star Wars. Todo mundo sempre reclamava, assim, o mundo de Star Wars é tão grande, não precisa ter Skywalker, Jedi, a Força e tal. Porra, criaram o Andor, que todo mundo fala assim, quem não entende nada de Star Wars, consegue assistir.
O Mandaloriano também é um tesão, cara.
Mas o Mandaloriano, cara, ainda tem que ter um conhecimento prévio de Star Wars, sabe?
Sim.
E
sim.
O Andor não. Ele é um cantinho no universo. Tipo, a gente sabe o destino que leva o Andor. Principalmente o Luciano deve saber, né?
Com certeza.
E não vou dar esse spoiler porque não faz parte do... Mas eu só quero dar de exemplo aqui. Porque o Andor, ele pega um pedacinho daquele universo de Star Wars e conta uma história isolada. E o Witcher também dá pra fazer isso. Star Wars também dá pra fazer isso, né? Senhor dos Anéis também dá pra... O universo daqueles mundos é muito grande. E o Witcher, ele fez isso, só que a Netflix tá fazendo isso com o Witcher, né? Só que eu acho que ela tá pecando em algumas coisas. Ela acertou na animação. A animação é muito boa, é muito legal, muito boa a história. Você pode assistir isolada essa animação. Só que o problema na animação das duas, uma: ou você gosta de animação, ou você é muito fã do mundo de The Witcher pra assistir aquela animação. Essa minissérie, você também consegue assistir isolada sem saber do mundo de The Witcher, sabe? Só que ela tá cheia de buracos, sabe?
Mas é muito arriscado tu pegar e fazer uma história paralela, um spin-off. de uma história de origem. Tu tá criando tudo que a gente já conhece de outros universozinhos dentro do The Witcher, vem dali. Então é muito complicado.
Sim, sim.
Tu pode errar pro futuro, assim, ó.
Então, porque... ela errou muito pro... A gente já vai entrar. Eu acho que ela pecou em duas coisas que não são canônicas, é muito pra frente, sabe? Mas que nem... tem situações... que nem a gente tem um amigo aqui que tá gravando com nós, que ele é elfofóbico.
Eu sou, cara. Eu não suporto, mas é aquelas orelhinhas pontudas.
Isso é canônico que o mundo original era dos elfos. É quase que nem o André. O André estava assistindo The Witcher, A Origem. É como se ele estivesse assistindo um filme do Brasil antes de 1492. Nossa, não tô mais aguentando ver índio nesse filme.
Não, mas não é isso.
Mas isso é interessante. Que tu falou, o mundo dos elfos. Eu não sabia. A história me trouxe isso. Então, isso não é canônico no sentido que é a origem, mas já estava dito que antes dos humanos, antes dos monstros dos humanos...
Isso é canônico. Ser dos elfos é canônico.
Mas aí eu vou te corrigir, porque houve uma conjunção das esferas, então nas outras esferas haviam outros seres...
Sim.
Né? Então,
que daí vieram pro mundo.
Então não é o mundo original. Houve uma mistura de mundos ali.
Não, mas o mundo original, aonde se narra a história do The Witcher? Porque não existe Witcher nos outros mundos.
Sim, mas existe nos outros mundos, você tá entendendo? Tô falando de física.
Não existe o mundo original.
Você tá falando de história, eu tô falando de física. Você tá querendo passar pano pra elfo aí, rapaz. Elfo que fica matando tudo que é raça, bicho.
Não, eu tô falando que o mundo original, onde foi criada a história de Witcher, ele era dos elfos. É como se fosse o nosso planeta Terra.
Sim, mas todo mundo tá sabendo que você tá defendendo a raça superior dos elfos. Pode ficar tranquilo.
Quero puxar já o time do André, que eu fico imaginando os puristas. Eu volto a puxar os puristas de The Witcher, aquele que fala: nossa, eu acompanho o autor desde que ele lançou o primeiro conto, de estar vendo nessa série elfo negro, elfo oriental. Nossa. Eles devem estar com dois dedos no cu rasgando, sabe? Não,
eu que vim de uma mitologia mais, né, tipo, ali, arturiana e Senhor dos Anéis e tal, né? Primeira coisa que eu vi pra, tipo, elfo barbudo e sujo. Aí, tipo, meio viking. Eu falei assim, será? Não, mas pera aí. Pra começar que elfo não existe, né? Então o elfo pode estar barbudo também, não tem problema.
Isso.
É que você fica acostumado com o Senhor dos Anéis, o filme Senhor dos Anéis até, né?
Isso, porque o elfo... Não, até no RPG, assim, o elfo é sempre visto como um ser mais alto, mais belo, mais esguio, de classe. É difícil, assim, tu ter uma literatura em que o elfo é um hooligan. O elfo é um hooligan irlandês.
Isso. Eles jogam o elfo como se fosse quase um anjo, né? Uma coisa
linda.
Então, por isso, ele seria sempre celestial, limpo, bonitinho e tal. E aí que eu tô falando das orelhas que eu não aguento mais. Porque eu assisti aquela do Senhor dos Anéis lá,
Anéis do Poder.
Isso, Anéis do Poder. Aí assisti esse aí, cara, tipo, no The Witcher, eles poderiam colocar os elfos, porque o fato de ser elfo só muda a orelha. Eles são iguais a humanos, entendeu? Então, porra, faz um troço mais discreto, precisa fazer umas orelhas do tamanho de uma coruja, cara.
Olha só, o André colocando culpa no capacitismo, então é isso, né?
A história não te prende e você fica vendo só aquelas porra daquelas orelhas gigantes, cara, e... Puta, cara. E aí, esse é o problema da história de origem mal. Nós estávamos fazendo paralelo com Star Wars aí. É como se eles metessem no Star Wars dois Jar Jar Binks no mesmo filme. Assim, cara, eles fizeram umas coisas assim que... Puta, e correndo. Porque, assim, o mundo de The Witcher, ele mesmo ali naquele ali que tem os elfos, ele tem os magos que fazem magia, sim, né? E tem o caos.
O caos é de outro... assim, como se fosse outro de outro plano. Planeta. Outro plano, isso.
E ele... É, exatamente. Mas tem os magos, daí tem o caos, e daí tem os elfos, vai ter os humanos e vai ter os... Enfim, tanto é que tem aí 3-4 séries só de bestiário do The Witcher pra explicar o que é cada coisa. Mas, cara, a série, ela não aproveita essas diferenças e, pelo contrário, você fica assim, aparece... Quer dizer, ó, quer ver? Tem aqueles dois irmãos ali que são magos, que aparece do nada.
Sim, sim.
Segundo, terceiro episódio, sei lá. Primeiro, são irmãos de cores diferentes, né? Estranho, porque não... Fala que são irmãos celestiais, né? Mas não explica direito O que significa isso, cara? O que, que significa isso pra aquela cultura? Segundo, não explica por que ele estava com uma roupa diferente, o cara estava com uma roupa diferente. É, não explica o que, que ele fazia, sabe? E aí você assim, pô, mas é uma origem, cara. Se é uma origem, tem que dizer, se eu quero ver a origem do Wolverine, eu quero saber por que, que ele parece um lobo, por que, que ele cheira que nem um lobo, por que, que ele faz tudo.
Aí tu trouxe uma questão que já me incomodou lá no começo, que é aqueles obeliscos, aqueles monolitos, que pra mim não explicaram do nada. Ah, estavam cavando e apareceu. Cara, não mostrou que foi uma magia, que foi uma pesquisa de uma... É. De, sabe? Foi jogado.
Então, isso aí são coisas que daí começa a mexer. Eu queria que o Vitor estivesse aqui, porque o Vitor foi... Tanto o Vitor quanto o Marcelo. Eles leram todos os livros. Eu li e... É, faltando dois pra acabar. Mas pesquiso bastante e tal. Porra, eu entendo bastante da mitologia do... The Witcher, inclusive, sei como acaba a saga The Witcher. Então tem coisas que eles estão mexendo na linha original da Isso. série e tentando trazer uma origem talvez diferente que dá um pouquinho de medo. E de quando você fala assim, origem, porra, legal, vai apresentar um mundo novo. Porra, primeiro, me joga naquele mundo que, porra, é canônico aonde tem os elfos. A gente, canonicamente, era um mundo dominado por elfos. Quando teve a conjunção das esferas, vieram outros seres pra cá, inclusive os humanos. Os humanos adquiriram... os humanos não tinham poder de magia, nem de fazer ferramenta, nem nada. Aprenderam com os elfos, usurparam a terra dos elfos e escravizaram os elfos. Ou exilaram. Alguns foram exilados, outros... Tipo... É o ser humano sendo ser humano, né?
Sim. É normal, certo? Faltou criatividade aí,
Só que na linha canônica, a conjunção das esféricas... Das esferas era dado como um troço meio astronômico, sabe?
Iria acontecer de qualquer jeito.
Exatamente.
E ali foi provocado.
Tanto é que tem uma hora lá que vira imperatriz, depois ela fala assim, ah, eu consegui mexer lá, ela fazer lá o GPS dela lá, sabe? Tipo, a conjunção da esfera vai acontecer não sei o quê. E no final, eles provocam meio por magia. Porra, é um ponto que eu não gostei.
E tem aquela força que não mostra quem é, que é só uma energia, que fala com o carinha. E orienta ele a fazer o mago lá,
então,
a fazer o sacrifício, então, e vai fazer daí o sacrifício, que daí ele vai ganhar o caos e vai causar a conjunção. E que força é essa que não tem no universo, né?
É isso que vocês estavam falando, que vocês dois estavam reclamando. Se é um troço de origem, porra, me explica, como que surgiu esses monolitos? Porque esses monolitos já tem na série original do The Witcher, do Geralt, já existe esses monolitos lá.
Mas ali eles estão cavando da Terra dos Anões? Ou estão construindo a partir de algum tipo de minério, não explica isso aí, e nem como que eles fazem, como é que o primeiro mago falou assim, olha só, eu sei que se eu construir um monolito eu vou conseguir ir para uma outra dimensão e pegar energia, mas da onde que tirou essa informação?
Exatamente, porque é que nem eu falei, na ordem canônica, a conjunção das esferas se dá por uma, é como se Terra, Marte, Júpiter, tudo se alinhasse, sabe, isso seria a conjunção das esferas. E ali deu porque tem os monolitos, essas coisas. E apareceu os bichos e daí, de repente pode ser por magia também. Outra coisa, se você tá me mostrando uma origem, porra, existe três reinos. Por que, que esses três... Existem três reinos e não um reino só? Por que, que esses três reinos estão separados? Porra, existem sete clãs. Por que esses sete clãs que depois vão virar os sete que vão criar o Witcher? Por que, que esses sete clãs não se entendem, sabe? Me jogaram dentro do mundo aonde não explica a origem de nada, sabe?
Assim, ó. O que faltou aí é uma coisa que tem... Eu falei de Senhor dos Anéis e tem um pouquinho de Senhor dos Anéis que é esse deus ex-máquina, que é o próprio deus, né? Cara, larga uma força divina, então, da criação, alguma coisa, que daí tu não tem como tu tá julgando, né? Tu tá alinhando, porque é uma força divina, mas aí ali tem uma energia, que nem o André falou, que não explica quem é, o que é e o que realmente quer. Tem os monolitos, não explicou o porquê dos sete clãs, não explicou o porquê dos três reinos, é um monte de coisinha que não explica, né? Deixa tudo no ar.
Não, exatamente que nem, porra, você quer falar que os elfos sabem magia? Ok, não precisa me explicar como que eles sabem magia, porra, eu compro a ideia porque é um mundo de fantasia. Agora, você tá explicando a origem, eu sei que esses monolitos são importantes na série principal. Quando eu falo série principal, só pra galera entender, entender, eu tô falando da série lá do que tem o Geralt.
É, que é o The Witcher mesmo, né? O nome é The Witcher, né?
Se tem os monolitos lá, eu já sei que lá é importante. Então tá me explicando a origem? Porra, aparece monolito aqui, vai me explicar por que que esses monolitos são importantes. Não explica, sabe? Explica a menina já no começo ali, que quando ela encontra o Jesker lá e para o tempo e tal,
sim,
né?
Ah, sim. Por favor, não, deixa eu falar. Narração em off, a série inteira precisou botar o cara viajar e cantar. Ah,
isso que mais me incomoda. Depois eu vou entrar nisso aí, me lembra depois, Luciano. Então ela vai narrar a história, ela fala assim, por que precisou de 7 guerreiros e 7 clãs diferentes pra fazer o novo Witcher? Daí até o Jesker, né, que é o Dandelion, pra quem joga, fala assim, nossa, então quer dizer que o primeiro bruxo foi um elfo? Porra, é uma informação não canônica que quer dizer o quê? Porra, um elfo adulto pode virar um Witcher,
isso,
sabe?
Pra história em si, essa informação é interessante até pra um spin-off, uma outra coisa, um
não,
outro...
Não, e é uma informação perigosa, porque você tá mudando a ordem canônica da história, porque tipo...
Mas é aquilo que eu falei, eu faria diferente. Eu usaria os sete clãs, ok, faria a história, só que eu manteria pra não, sei lá, pra não poluir, já que tem a conjunção, né, e os humanos aparecem na Terra, eu já usaria que o primeiro Witcher, o primeiro mago, né, o primeiro bruxo, seria um humano também, que seria o que veio dessa conjunção. Eu faria a conjunção já no meio da série, não lá no final.
Isso,
no meio ou no começo.
Não, é. Ou, tipo, eu, na verdade, eu não faria a mulher, aquela mulher, contando pro Jesker, sabe, pro bardo. Porque daí, na verdade, você tá falando o quê? Que, tipo, todas as informações que a gente teve nessa minissérie, o Jesker tem também.
Isso.
Não importa se ele vai colocar na música, mas ele tem as mesmas informações que ele tem, que a gente tem, ele também tem. Então ele pode chegar pro Geralt e falar assim, ó, não precisa mais de criança pra vir. Porque só criança podia virar bruxo. Só criança humana podia virar bruxo. Porque o primeiro bruxo foi um elfo adulto.
E foi, sem experiência, sem, tipo, nunca testar a primeira vez, e foi daquele jeito rústico, né?
Então... Isso.
Então você começa a mudar a linha principal da história, sabe?
Isso, e eu não sei se o Luciano lembra no principal, é que, na verdade, mostra muito mais isso na animação, tá, Luciano? Nessa animação que tem a Lenda do Dobro, que é maravilhoso, ela fala...
Você não viu a animação, Luciano?
Não, você passou.
Ela fala muito sobre essa poção, essa questão de usar criança. Então, assim, o que, que é aquilo ali que eles fazem com os bruxos? É mais ou menos a história do Wolverine lá, que põe ele num tanque pra fazer uma mutação nele. Eles aproveitam uma mutação, um gene que ele tem pra fazer as modificações nele. E assim se faz com os bruxos. Isso é canônico também, porque tá lá, né? Eles já contaram, já mostraram pra nós, tá lá. E aí, metade das crianças morrem e tal. Mas você quer o quê? Você quer dar pra eles poderes especiais, né? Tipo, de ver melhor, de sei lá, ter um tipo de uma magia e tal.
E daí outra coisa que eles mudam, porque na linha canônica é só homem que vira...
Isso.
Vira bruxo. E nessa linha original... A informação que foi dada foi que a menina queria virar a bruxa. Era a menina que iria virar um Witcher, ele que se atravessou no...
E o principal, né, Andrés, não sei se você lembra disso, os bruxos são estéreis, não tem filhos, né? E ali, o cara, depois de transformado, fez o filho com a...
Foi depois? Foi depois? Foi antes?
Foi depois.
Na verdade, foi assim que ele tomou o troço, tava com o zóio, que ele ficou com o zóio preto lá, a gente vira o zoinho, ele virou pra preto o zoinho.
É, amarelo, né? Eu acho que ele ficou amarelo.
Não, mas na hora do êxtase sexual, virou, ficou preto o olho e deu aquela coisa.
Ah, então aí, acabaram de corrigir pra mim, tinha sido só, né, pra mim tinha sido antes da transformação, que era uma
falha. E aí
falha
outra coisa que daí conflita com a principal é que a Ciri, né, que é a principal lá, que o Geralt protege, ela tem o sangue dos elfos, né, aparentemente, que é onde que molha lá, que nasce flor e tal. Então ela tem sangue élfico e por isso ela tem tanto poder.
Ah, e peraí, só comentar, o The Witcher, essa série Origem, eles não viram o Rick Moore, né, porque no Rick Moore eles falam, não viaja no tempo. Viajar no tempo, tu caga tudo.
É.
Não
faz. Isso aí, então, é isso que eu queria falar agora. Que é o meu maior cagaço com essa série, que foi plantar viagem no tempo.
Do nada, do nada, do nada.
Na hora que o cara falou assim, esses monolitos aqui podem fazer, além de fazer a conjunção das esferas, podem fazer a gente viajar no espaço-tempo. Eu falei, não, não, não. E me aparece a Siri. Você viu que aparece a Siri, sim, né?
Mas foi ele mesmo.
Não, isso eu não vi. Mago, isso, né? Eu não vi. Parece?
O mago no aparece final no final,
é verdade, verdade. Puta lá merda. Parece ele olhando pra ela, né?
Isso.
Naquela primeira cena do primeiro série, da primeira temporada.
Temporada, isso aí.
Isso quer dizer o quê? Que nem os monolitos fazem conjunção das esferas, essa conjunção das esferas. O que eles dão a entender que você pode viajar no espaço-tempo. A Siri, ela tem o mesmo poder dos monolitos. Então, porra, agora na série principal, ela pode viajar,
viajar no tempo.
É.
Porra.
Isso é uma cagada gigantesca.
Então, e é um mundo tão grande, né? Tem tanta enciclopédia, tem tanta coisa. Porque assim, vamos lá, a gente falou dos clãs. Tipo, quando apareceu essa história de clã, eu achei, tá aí, vai mostrar a origem das escolas dos The Witcher, né? Porque os The Witcher tem as escolas do gato, escola do lobo, escola do urso, da víbora, sim, não sei o quê. Falei, quer ver que cada clã desse vai ser uma escola? Falei, não. O clã, ele existia, eles se mataram e ninguém sabe pra que serve, não sabe porque
um clã foi extinto, né? O outro não sei o quê.
E quer ver que me deixou puto, assim? Que nem eu fui assistindo querendo gostar, que nem eu falei. Ali no começo, o primeiro episódio foi mais ou menos só apresentando... Puta, eu não vou saber os nomes, né? Mas eu vou falar o clã do cão, que era o cara, e o clã do corvo. Mostrou os dois. Isso. Daí eu falei, porra, o primeiro episódio só gastou com isso aí. Eu falei, caralho, só tem 4 episódios e são 7 personagens e mais mostrar como surgiu o The Witcher, né?
É.
Eu falei, porra, não, mas fudeu.
E aquela personagem, cara. Deixa eu falar de desperdício.
Não, eu quero... Você vai falar da Michelle Yeoh?
Muito, meu Deus, cara, que desperdício de talento, cara.
Então, a Michelle Yeoh foi meramente rosto de propaganda.
Só. Porque, cara, Clã Fantasma, daí ela tem aquele olho. Eu pensei, pô, é daí que vem o olho, né, dos The Witcher lá e tal. Ah, eu sou a fodona. Pá, levei uma facada nas costas. Aí, pá, eu tô morrendo. Pá, fodeu. Ah, cara, o que ela tem de especial na série? Ela passou o migué na Imperatriz. Falou, me dá um dinheiro que eu vou fazer os corre. E saiu correndo. Porra, cara.
Ela foi taxista do Rio de Janeiro, né?
Isso, cara.
Não, ela tinha tudo... Ela, assim, ó, os sete elfos, os sete clãs ali, né? Pra minha opinião, como eu falei, não devia ter sido um elfo, devia ter sido um humano. Eu já faria a conjunção mais no meio da série ou no começo pra trazer um humano e mostrar que pode ser um humano adulto, mas aí, na minha opinião, por que que deixaria o Geralt chateadinho lá no futuro? Que pra fazer o primeiro bruxo, foi usado, sei lá, a habilidade e o poder dos sete clãs originais.
Isso. Elfos,
entendeu?
Isso, então, é isso que eu imaginei. Porque que nem... Existiu uma frase ali no começo que foi colocada, que foi assim, ó. Porra, tava todo mundo ali separado, e daí o cara foi preso, a guria também tava presa, e blá, 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 blá. Aí, de repente, aquele mago que ficava junto com a Imperatriz falou assim, o cara que é do clã do cão tá junto com a clã do corvo. Temos que matar ele, porque a profecia está se formando. Eu falei, porra, legal. Cara, como é um mago, ele sabe que tem uma profecia que não pode juntar os sete do clã que vai... Eles vão tentar formar, porque tem uma profecia aleatória que ele já sabia.
A ideia era boa, a ideia da série é boa.
Isso. E de repente, porra, aquele troço da profecia morreu. Eles foram matar porque queriam matar o restante. Eles foram formando, tipo, de forma aleatória, foram se juntando nos sete, sabe? Puta, ficou muito vago.
Eu fico perguntando, assim, pra mim não faz diferença nenhuma na história a Anã. A Anã não faz diferença nenhuma. Ela não tem nenhum papel. Ela aparece gratuitamente.
Que é outro desperdício, que ela só apareceu no final mesmo pra se juntar no grupo. E bem, meu, a Anã tem que ser usado sempre.
É, e aquele cara de moicano também. Do nada, o cara, vou lá, eu quero ser de vocês. E pá, e morre, e foda-se.
Então, se juntaram os sete, ficou os dois principais, o cara do clã do cão... a guria do Corvo, a Michelle Yeoh, porque é a Michelle Yeoh.
Isso.
Né? E os outros eram NPC.
Isso, exatamente. Isso. Né? E assim, apareceram de forma aleatória, porque a Anã, ela tava procurando quem matou a namorada dela, daí foi pra floresta e os dois estavam passando na floresta, ela, oh, vem cá. Assim ela fez parte do grupo.
Aquela aparição foi um Deus Ex Machina mal feito. Porque ela tava na cidade e do nada tava no mato.
É. E deixa eu falar um negócio dessa aparição da Anã. Porra, meteram um Terminator ali feroz, né?
Aham.
Uhum. Vocês pescaram ou não?
No qual sentido?
Não,
na
peguei.
Hora que aparece a Anã.
Ah, tá, vem comigo pra se vocês querem, se quiser viver.
Ah.
E, cara, eu tava assistindo o dublado, de repente ela deu as flechadas e falou, venham comigo se você quiser viver. Eu falei, porra, foi sacanagem da dublagem. Eu falei, sacanearam na dublagem. Eu voltei e fui ver inglês. E, porra, ela fala inglês. Tem uma member live.
Referência. Tem viagem no tempo, o Terminator tem viagem no tempo, é isso aí.
É.
Vai aparecer um T-800 com orelhinha.
É. Não, e meter um Hulk no final também, né?
Sim.
O qual?
O Hulk. Que assim? Na hora ele fica... O cara fica brabo, o Witcher lá fica brabo e...
Isso aí eu achei paia. Achei paia, ficou uma maquiagem muito ruinzinha.
Não, mas... Porra, ficou vergonha alheia.
Ficou vergonha, ficou ruim. Não, e essa parte do... Por isso que me incomodou, porque é o seguinte, eram 7 clãs, 7 elfos diferentes, né? Porque tinha uma anã também ali e tal.
Aham.
Uhum. E por que que ele... É isso que me incomoda, por que que ele foi o escolhido, ele que se transformou, ele quis ir...
Ele furou a fila, na verdade, porque era pra ser a menina.
Concordo isso aí, mas tipo assim, pra ser o primeiro bruxo, misturaram, olha só, eles misturaram a lenda do 7... Uhum. Com a origem do primeiro bruxo. Não tinha que ser, tipo, tinha que ser a origem do 7, que eles é que formaram o primeiro bruxo, uma coisa
isso.
assim.
Eu sempre achei que fosse isso que ia acontecer.
Isso seria o óbvio e o que a gente gostaria de ver. Mas na verdade, não. Na verdade, assim, é a história de uma elfa arrependida de um clã que virou populista. E ninguém viu ela falando com ninguém. Ela era famosa quem? Não sei, ela apareceu no...
Ah, tem mais isso, né, ô André? Tem mais isso. A famosa que eu não sabia que era famosa, porque...
É.
Ah, ela é conhecida. Pô, podia dar um... Olha só, o que que aqui falta faz um ou dois episódiozinho feeling, assim,
isso.
né?
Isso.
Só pra dar um... Ó, ela tava de reino em reino falando lá que é a hora dos plebeus. Não, isso. Simplesmente ela...
Ela tava de militante, mas... Foda.
Ô, meu amigo, só me explica uma coisa, me explica antes que vocês reclamem mais de alguma coisa. Teve um personagem...
Vocês, parece que só o Luciano tá elogiando, né?
Não, é que eu tenho sentimentos conflitantes. Eu gostei da premissa da série, mas eu não gostei da execução.
Uhum. Eu queria ter gostado, isso que é o pior.
Tem uma cena que o elfo lá, o que virou bruxo, ele rasga aquele outro cara, né? Aquele outro elfo, que é meio, meio maloqueiro, né? Fala, cheguei aí, eu sou malandro. Rasga ele. É o mesmo elfo, é o mesmo cara que aparece lá no final, no pós-crédito, no mundo do caos, lá na dimensão do caos.
Pô, tem pós-crédito?
Sim, você não viu o pós-crédito, cara?
Caralho,
Andrés. Tá o Heredim.
Tem uma cena que um elfo, ele, tipo, tá lá no mundo do caos, lá, né, na dimensão do caos, uhum. e ele tem uma, tipo, uma caveira enterrada, ele sacode a poeira assim.
Ah, tá, eu vi, então.
É o Heredim, é o Heredim.
Ah, esse é o Heredim.
Ele vai ser o chefe da caçada selvagem. Puta, que troço. Não, eu queria ter pensado que não via a cena pós-crédito.
É.
Porque foi muito jogado, tipo assim, é umas explicação, ó. Ele do nada ele virou porque ele tava lá, é o mesmo cara, né?
Isso. Uhum.
Mas esse, tipo assim, aquela criatura que era do caos, a criatura que era do caos que tocava o raiozinho, que deletava as pessoas, né?
Uhum.
Essas pessoas não foram lá. Agora, uma atividade física que foi partir o cara no meio. Com as mãos, jogou o cara pra dimensão, não entendi qual é a lógica.
Mas eu acho que não era o Heredim, cara. Eu acho que ele partiu aquele mago, né? Não é o mago que ele partiu?
Não, ele partiu esse cara que era malandrão, o elfo malandrão. Porque o outro elfo, o outro mago, tava lutando contra o outro mago lá.
Só que daí você pode ter a desculpa da viagem no tempo.
É. Ah, mas do nada, assim, rasgou.
É.
Rasgou, quando foi pra lá, ele voltou no. A gente vai ter várias desculpas.
Eu não tô lembrado dessa parte do rasgou, cara.
Ah, e agora uma outra coisa. O raiozinho azul lá daquela criatura pegava todo mundo, né? Matava todo mundo.
Isso.
Aí na hora do elfo mago ali, ó, elfo bruxo, os raios nem miravam nele, né? Os raios miravam na lateral porque ele corria em linha reta.
Deixa eu reclamar de duas coisas que pra mim incomodou, e eu não sou um cara criterioso pra isso, sabe? E eu fico imaginando pra vocês, que são questões de visuais. Se pra mim incomodou, eu fico imaginando assim, puta, pra um ser humano normal.
Não, é porque tu é um mutante.
Deixa só eu falar, duas coisas que me incomodam muito, tanto nessa série, quanto na linha principal do The Witcher, que é, primeiro, cara, todo mundo é muito limpo. Eu acho as armaduras muito, muito limpinha, é, assim, é impossível você não comparar. Ai, não pode comparar com Game of Thrones, com House of Dragon e com Senhor dos Anéis. Posso sim, porque tá tudo saindo ao mesmo tempo. Tudo saiu esse ano. É, tipo, diferença de meses aí. Então, cara, você olha a galera em House of Dragon, em até Senhor dos Anéis, que tem seus defeitos. Porra, a galera tá suja. Você sente que a galera tá andando há dias nas colinas, no mato, em acampamento. Porra, no começo da série, tava lá o cara do clã do cão e a guria, os dois foram presos, estavam dentro da gaiola presa, eles estavam limpinhos. Cara, se eu varrer minha casa aqui que tá em obra,
já saí mais sujo, né?
Durante uma hora, eu saio mais sujo que eles que estavam, sei lá, quantos dias presos. Porra, as batalhas, eu até pensei assim, por um tempo, porra, a série não tá se privando de classificação indicativa, porque tem sugestão a sexo, mostra ali uma outra trepada, fala palavrão pra cacete, mas porra, as batalhas não são viscerais. O cara tá com o machado
O sangue não aparece.
O sangue não aparece. O cara tá com um machado nas costas
Só uma cena que voa sangue na tela, uma cena que ele tá lutando, só isso aí também, que voa sangue na tela e deu.
E sabe que uma hora eu fui até ingênuo, eu fui aquele cara que tá tentando se convencer de tipo que com aquela analogia, tipo, não, meu amigo não é tão pau no cu assim. Que eu falei assim, será que eu perdi alguma informação nessa série, ou na animação, ou na série principal, que elfo não sangra, né? Ah. Então por isso que não tá sendo, tipo, eles matam e não aparece sangue. Aí depois, dois episódios depois, aparece lá o cara do clã do cão com um buraco no bucho que ele tava machucado. Falei, não, porra, a série tá merda mesmo. Só pra encerrar essa parte de visual, é o CGI. Caralho, se o CGI me incomodou, eu fico imaginando pra vocês. Que eu falei, porra, essa série, eu sei que custou caro. E o CGI tá tão mal refinado. Falei, porra, Netflix, isso aí é lavagem de dinheiro. Só pode ser, porque tá feio, cara. Tá feio pra cacete. Se tá feio pra mim, imagino pra vocês.
Peraí,
só uma pausa, gente. Eu tô vendo aqui, porque eu não tinha lembrado essa parte do rasgar, Luciano. Mas não, eu... Tô aqui, ó,
Eu vi o reflexo no teu piano ali de cauda.
Minuto, porra, caralho, piano de cauda é pra acabar.
Porra!
Piano de cauda, isso é pra acabar, né, cara?
No teu hall de entrada, do lado da Ferrari ali, ó.
É, tá bom.
No meio da sala.
É no minuto 26, alguma coisa, ele rasga, é aquele chefe dos mercenários, não é o Heredin. O Heredin é aquele que era chefe dos elfos, amigo da Imperatriz ali, sabe?
Ah, aquele que bota a armadura é o capitão da...
É o capitão da Imperatriz.
Que é um dos traidores.
Isso. E o que ele rasga é o chefe dos... É o chefe dos mercenários que eles tinham contratado.
Não, na minha cabeça era o mesmo personagem, mas então esse aí é que eu perdi. Porque ele é sugado pra um portal, pra outra dimensão, lá dentro da dimensão do caos, né? Mas só ele sobreviveu.
Ah. Isso.
Mas ele não é mago, né?
É, exatamente. E aí outra coisa que me incomoda, Andrés, é efeitos visuais, não só os CGI. Que você pega assim, ó... É inevitável você comparar com os Anéis do Poder, cara. Eu tenho meus problemas com Anéis do Poder, mas você vai comparar, porque é elfo, é uma coisa meio medieval e tal. Aí você olha assim, o tempo todo eles filmam aquele império, a imperatriz com aqueles puta vestido, maquiagem, troço diferente e tal, aquela cidade fodida dos elfos, não sei o quê. Cara, vamos invadir essa cidade, vamos. Contrata 30 caboclos aí que nós entramos. Pra começar, né? Porque se os caras fossem foda, eles já entravam sozinhos, né? Mas daí, não, vamos fazer o povo ir contra nós. O povo são 10 pessoas. Você consegue reconhecer todos, em todas as cenas, né? O povo da cidade.
E voltando aí, esse povo da cidade, que me incomoda, que todo mundo tá limpinho, tem aquela mulher que começa a cantar, que tá de vestido vermelho, e ela tá impecável, que tá viajando, sei lá quantos dias na estradinha de chão.
Mas ela é bonitona, né? Aí tem que estar limpinha.
Não, eu quero ver a mulher suja. Porra, você vê o Frodo andando, eles sempre fazem questão de filmar os pés do Frodo ali todo sujo de poeira e tal.
Pô, o Frodo tá sujo quando ele não nem saiu do condado ainda, ele já tá todo sujo.
Aí você filma uma mulher ali, a elfa, de vestido vermelho, toda loirona, cantando a música lá do bardo. Porra, parece que ela tá indo pra formatura, ela acabou de sair do banho, saiu do salão, sabe?
E antes que eu fale que me incomodou essas músicas, porque eu assisti dublado, né, a série, antes que eu diga que essas músicas me incomodou, porque toda hora tem música, porra, parece que tá vindo La La Land.
Uhum. Ah, mas isso é comum isso é comum é canônico.
Eu lembro das lives que eu assistia dos joguinhos ali dos minigames do The Witcher, né? É tricô, tem uma musiquinha tocando e o The Witcher tá caçando um dragão. Cara, mas do nada a mulher toca umas adagas e aí para pra cantar, que é a hora da força dos plebeus. Cara, não.
Não, e sem contar que a Viúva Negra, pra acalmar o Hulk, também faz uma musiquinha.
Ah,
né?
Isso, cara, isso me incomodou demais, cara, e me irritou. Ela cantou, escute a minha voz. Lá quando ela tava com o exército, ela falou assim: calma, escute a minha voz. Eu falei: ah, tá, Mark Ruffalo, vai lá. Uhum. Ah, me incomodou demais, cara.
Então, e aí eu penso assim, cara, era pra ser uma coisa épica, né? Porque, pô, é um troço gigantesco, os elfos, eram os elfos no seu maior poder, né, cara? Então, tipo, cara, você olha lá outra série do Prime lá, pra não ficar só no Senhor dos Anéis, pega a Roda do Tempo.
Mas Senhor dos Anéis, você sabe que é do Prime também, né?
Sim, mas é só pra mostrar pra vocês, a Roda do Tempo, né? Eu não sei se eu recomendo a pessoal ver, porque eu acho que não sei se vai ter a segunda temporada, mas ela
eu
é boa, cara. E
é lenta, né?
Ela é lenta, mas assim, o que eu digo, quando ela é pra ter um caráter de ser épico, é épico. Se é uma porra de um palácio gigantesco, é gigantesco, né, cara? Não é aquelas filmagens, assim, que nem ali, foram mostrar os depósitos de grãos, é uma portinha, cara. É uma portinha com a câmera bem fechada.
Podia
assim,
mostrar aquele reino dos anões, né? Que nem no Senhor dos Anéis
primeiro,
que é gigantesco. Não, mas assim, mas esses efeitos especiais, sabe por que a gente tá reclamando? Eu tô reclamando? Porque a história deixou a desejar.
Exatamente.
Porque se a história é boa, o cara releva o CGI cinza do Elvis.
Sim.
Mas é que daí, como eu falei, a premissa é boa, a ideia é boa, a origem do primeiro bruxo, mas daí. Aí bota a Michelle Yeoh, que. Entra e sai, a Anã, coitadinha, pô, cara, as lutas, né, as coreografias de luta, pra um lá, pra Rouxinol e a... E, é Rouxinol ou não?
Isso.
É Rouxinol e o... Não, não é Rouxinol, é outra.
A, é Corvidia.
Cotovia.
Corvidia,
meu Deus. A Cotovia. Que é uma Corvidia, cara.
É, não sei dizer.
Ele é um peixe, Corvina é um peixe que tem.
É tudo animal, né? Mas aí os dois lutam com uma coreografia. A Michelle Yeoh nem precisa, porque ela faz sozinha. Aí pra coitadinha da Anã e do cara de Moicano é... O cara de Moicano deu um golpe e disse que tava cansado.
Isso.
Sabe a outra analogia que eu faço? É que nem... Eu sou da opinião do Luciano também. Cara, se o CGI tá ruim, mas a história tá boa...
Ah,
né?
A gente releva.
Você encara. Porque a gente gosta de filme. Porra, Exterminador do Futuro 2 tem efeitos especiais que já estão datados.
Sim.
Só que a história é boa, sabe? A analogia que eu quero fazer é tipo... Você compra um carro que teoricamente é pra ser bom. Mas todo mês você tem que mandar fazer a embreagem. Aí daqui a pouco você já tá reclamando por... Você é o motorista, mas você já tá reclamando porque o banco do passageiro tem pouco espaço.
É.
Porque o porta-luva é pequeno.
Pega implicância.
Você começa a pegar implicância em outras coisas e você pega ranço no carro todo, sabe? Então a mesma coisa a série, porra, ela tinha uma proposta boa, só que foi tudo mal construído e aí você começa a criar implicância em tudo, inclusive que nem essa parte que vocês estão falando da Nanzinha, que foi aquela hora que a Michelle eles tentaram passar que ela ia ser picareta, a traidora do grupo, mas porra, eu tenho dó de você que
caiu nessa.
Comprou essa, caiu nessa, porque porra, desde o começo eles falam que tem que ter 7. Né?
É.
Eram 7 clãs e anunciaram que o clã dela fazia parte e anunciaram que ela era o último do clã dela, né? E ela fala assim: eu quero 50 mil soldados pra ir buscar o cara. Ok. Deram 50 mil soldados. Foram lá. Aí voltam os 50 mil soldados e tem a Nanzinha como soldado.
Ninguém percebeu.
Eu não quero ser o preconceituoso, mas eu fico imaginando assim.
O cara na vigília, o cara na torre
o
da
cara
vigília.
Da, o assim, cara da ponte, né?
Mãozinha cruzada assim, falando, não, peraí, o que, que é aquilo ali embaixo?
Cara, é a mesma coisa, assim que, vamos pra uma festa, vai eu, o Luciano, o André, vai o Marcelo, vai o Vitor, todo mundo tem que ir de terno. Porra, é uma festa, só pode entrar maior de idade. E eu falo, galera, porra, eu sou obrigado a levar o Bruno, que é o meu filho, que tem 6 anos de idade. Não, põe o terno nele, ele passa no meio.
Isso, é.
Sabe? Então tá, não, tipo, todo mundo adulto ali, e tá meu filho entrando na balada de terninho, fingindo que é adulto, sabe? Aquela cena eu achei tão vergonha ali, que eu falei, cara, tinha tantas outras soluções que, se vocês lembrarem, lembra do casamento vermelho? Um pouco antes do casamento vermelho, o perdigueiro lá, o cão de caça, ele vai entrar no castelo lá que vai ter o casamento vermelho, e ele pega a área e esconde na carroça.
Isso, pronto, sim, né?
Pronto. Porra, resolveu. Porra, você tem anão? Porra, pega uma carroça, põe 2 caras de soldado ali, esconde os anões ali dentro, pronto, e acabou, sabe?
E cara, e assim, ó, eu não tenho certeza, porque eu posso ter deixado passar essa informação enquanto eu tava olhando pro celular, porque eu só olho no celular nessa série ruim, né? Mas aqueles 2 magos ali, que são os irmãos celestiais, eu não sei de que clã que eles são. Que não apareceu que eles são de um clã especificamente,
não,
né?
Não, no começo, quando tá tendo aquela narração em off, que aparece tudo desenhado, aparece eles. Mas eles aparecem bem, porque aparece o cão, a Cotovia, aí aparece o de Moicano, e aí logo em seguida aparece os 2... Bem rapidinho, assim, tipo, são clãs diferentes, mas aparecem eles, assim, bem rapidinho, e aí já vem a Michelle Yeoh e a... Hã?
Eles não falam, assim, que são do clã tal, ou alguém comenta
não,
nada,
não,
né?
Não, eles mesmos não falam.
E vocês se ligaram que quando teve a...
Conjunção?
Conjunção das esferas, a bruxa da segunda temporada de The Witcher entrou, né?
Não vi.
Não, isso eu não vi.
Aonde?
Sabe qual que é a vilã do The Witcher 2, segunda temporada de The Witcher, né?
Caralho, eu não vou lembrar agora.
Que era uma bruxa que queria, por todo custo, a Ciri, e daí no final da segunda temporada a Ciri despacha ela pro mundo dela.
Ah, aquela da casa.
Exatamente, então, ela entra nessa temporada.
Caralho.
Aonde que ela entra?
Na conjunção das esferas, ali no finalzinho.
Então, mas aparece a atriz aparecendo ali?
Aham.
Sacramentou a viagem no tempo, então.
Não, não, mas apesar que na segunda temporada de The Witcher, eles citam que aquela é uma bruxa, sim, que sim. Entrou, que ela tá aqui, ela
desde
tá naquele
época,
mundo.
É verdade, verdade, você falou, eu, agora que você falou, eu lembro que quando eu vi, eu lembrei, assim, quando apareceu a condição, que apareceu os bichos, né? Mas, cara, pega e pensa assim comigo, essa série, né, ela concorre com o quê? Eu sempre digo que The Witcher é uma mistura de Game of Thrones com Senhor dos Anéis.
Bate no liquidificador, sai ela.
Né? Isso. Cara, pega o começo do episódio, do primeiro episódio. Olha a intriga política que tem, cara. É irmã-irmã assassinando o irmão, que é um cara bom, pra dar um golpe de Estado. E, na verdade, não, não só irmão, né? Matando os chefes de Estado de 3 países, digamos assim, desde 6 anos.
Não, não, não. Ele não queria matar os chefes dos 3 Estados. Ele queria fazer...
Não, ela... Ela matou
pra dar o golpe e criar um império único.
O irmão só era um pouco cuzãozinho, né? Porque queria casar a irmã com um cara lá meio Senhor dos Game of Thrones, né? Não, mas tudo bem. Mas não pra morrer, né? Não pra morrer. E mata os clãs que não tem nada a ver, cara. Os clãs são só pra proteger eles.
O Game of Thrones faz uma temporada inteira só com esse plot.
É, isso aí.
É isso que eu tô dizendo. E os caras fizeram 5 minutos de história. Do nada ela já era rainha. Aí depois, assim, tem uma coisa mais legal ainda, que ela fez isso, mas na verdade quem mandava era o mago, e ela dá o golpe no mago. Tipo assim, só esse material de política dava pra fazer uns 3-4 episódios, cara, discutindo as implicações disso, as consequências. Tipo, os 3 reinos só aceitaram, assim, tipo, matar todo mundo. Ah, tá, então ela é, beleza, ela é imperatriz. Tipo, não teve revolta, não teve nada. Não,
não ela unificou, porque tinha umas revoltinhas, mas ela unificou as pessoas e disse assim, porque é o seguinte, é porque tem, é que não mostra, mas tem a revolta dos plebeus de cada reino com as suas monarquias.
Isso!
E ela foi a que matou as monarquias, só que ela é monarca. Ela é a princesa, tipo, não mudou nada.
Isso aí que ficou meio estranho pra mim. Eu sei lá se eu perdi alguma coisa no caminho, né? Porque até então, o irmão dela queria pacificação entre os três reinos.
Isso.
Então tá, porra.
Que era o que ela queria pacificar. Também, né? Porque ela leu os livros, ela queria isso também.
É. E daí, do nada, tipo, porra, não vamos mais ter guerra entre os três reinos. Ok. Porra, daí ela vai lá e mata o irmão e assume os três reinos. E não vai ter guerra do mesmo jeito.
Isso.
Sabe? Eu não entendi, assim, é. Tipo, é claro que se você tentar preencher com teus conhecimentos políticos, você pode tentar dar uma passada de pano, mas ali ficou muito mal explicado.
E fora que deveria ter um tempo, uma passagem de tempo, de repente assim, ó, poderia aparecer o seguinte, que naquela época ali, a Cotovia era do clã, e daí quando ela aconteceu esse golpe, ela largou o clã e saiu cantando por aí e resolveu fazer uma revolta popular. Aí ela tava já há 10 anos lutando contra aquilo e por isso ela era famosa. Entende? Tipo, não, isso tudo aconteceu em questão de dias. Assim, ela já era famosa.
O tempo é ruim, você não entende o tempo que, né, passa aqui.
É, exatamente. Então, é isso que eu digo. E eles não aproveitaram ideias que seriam ótimas, cagaram com a linha temporal da principal. E não contaram, tipo, ficou uma série com um monte de pontas soltas. Que, por exemplo, assim, a gente não viu os clãs lutando. Então, tipo, pra mim, quando fala assim, sete clãs, eu imagino os samurais lá do Japão feudal, né?
Sim.
Se são sete clãs separados, é porque eles têm alguma rusga entre eles, né?
Fato. É.
E daí você pega o clã da Michelle Yeoh, que era considerado um clã foda pra cacete, e só sobrou a Michelle Yeoh.
Isso.
Você fala, caralho, os outros clãs são foda.
Não, mas é que tá... O clã da Michelle Yeoh era tão foda, que ele só foi vencido porque eles envenenaram a água. Mas daí tinha que mostrar que
ela era... Ah, é falado isso aí?
Falaram. O reino da princesa lá, a princesa piranha, que envenenou o clã dele, dos fantasmas.
Então, vamos falar da princesa piranha, da imperatriz, que daí foi um outro troço que não entendi. Que, puta, eu acho que ficou vago pra cacete, que no começo, ali o cara que virou o Witcher, parecia que só era uma pegação. Eu não comprei aquele amor dos dois. Tipo,
Pegou forte ela.
Não, mas tipo, foi o único momento que a gente tinha os dois ali como casal.
Assim, mas não tinha romance, né?
Tinha romance. Porra, dá a entender que passou uma porrada de tempo até se formar todo aquele império e todas as aventuras lá que o Hugo e Sete passaram. E de repente, do nada, ela falou assim, vai lá, captura ele, porque eu preciso de um herdeiro. Por que tem que ser ele?
Sim,
Mas aí tem duas químicas que me faltou ali, que é o seguinte, mais aquela coisa do episódio, pra dar uma enrolada. Essa química deles não faz sentido nenhum, aí não tem uma passagem de tempo pra dizer que ela mantinha a lembrança dele e ela veio alimentando isso aí, não apareceu nada disso. Outra foi os dois elfos que se pegaram lá, que ela, né, que deu. Uhum. Que paixão é essa? Que chá de perereca que ela deu nesse cara pra ele ficar os dois apaixonados e, se acalma quando escuta a minha voz. Porra!
Um episódio antes, ela queria arrancar o olho dele porque ele tinha matado a prima. Daí, outro episódio, eles se pegaram. E no outro episódio, a imperatriz queria ter um filho com ele. Tipo, eu ia comprar a ideia dela querer ter um filho com ele se falasse assim, se o mago chegasse assim, cara, tá tendo a profecia dos sete, mas pra romper a profecia dos sete, ou a gente tem que matar eles, ou você tem que ter filho com um deles.
Podia ser.
Aí, cara, vem a história assim, ó. Quem a gente que é nerd velho, de história velha, vem aquela história, faltou a saga do predestinado.
Aham. Uhum.
Precisava ele ser o predestinado. Já melhorava tudo. Porque daí, se rolasse uma profecia que tinha que ser ele, que tinha que ser do clã dele, com a ajuda dos outros e tal... Faltou essas informações do predestinado ali.
Que o e aí... É clã do lobo ou clã do cão? Do cão,
do
não
cão, né?
Do cão.
Primeiro era lobo. Não, podia desenhar, porque o lobo que vai, sei lá, o cão que vai mudar isso. Tudo, aí o cara só se ligar. Ah, então o cara vai vir do clã do cão isso. E ele é o único sobrevivente, porque no final das contas meio que é isso, né? Os clãs que protegiam a monarquia, são os três clãs que protegiam a monarquia, foram extintos e... Por coincidência, quem estava fora do... Eram os dois, no caso, agora tem três, né? Três únicos sobreviventes, que é a Michelle Yeoh, a Cotovia e o Cão, que são os últimos do clã.
A Nanzinha também não sobreviveu?
Pois é, eu nem sei que clã que ela é, se é que é do clã.
Ela é de um clã, por isso que ela ficou
até o final.
Não, mas
é que o seguinte, é que são sete clãs, certo?
Uhum,
mas apenas três clãs são os clãs que são, tipo, designados para proteger aqueles três reinos, né? As três
Isso.
monarquias.
Ah, tá.
Daí é
Isso.
o da Cotovia, que é o que eles falam lá, que é o
Dos corvos.
dos corvos, o do cão, e aí o outro que não parece quem é o único, mas tipo assim, foram extintos, né? Foram
Ah,
extintos ali, porque o clã.
isso é uma teoria tua, ou tá na
Não,
série?
tava ali porque
Não, tá na série.
ele fala, o clã todo foi. O nossos clãs foram extintos porque estavam lá protegendo. O clã que tava protegendo. Vai todo o
Puta, é muito
clã
mal
junto com o
escrito.
reino.
Isso,
E
é muito
a
mal escrito.
irmã dele, que conseguiu sair um pouquinho antes, ela foi degolada, né? A irmã do cão.
Pela Imperatriz, né?
Pela
Diga-se de
Imperatriz.
passagem.
Por isso que
Não,
já
e
que.
aí que eu quero chegar. Vocês imaginem esse material na mão de um roteirista de Game of Thrones. É uma Imperatriz. É uma Imperatriz? Não, é a irmã do Imperador. Que dá um golpe e mata todos os monarcas dos outros reinos. Mas ela, na verdade, foi manipulada por um mago que a controla. Mas ela dá o golpe nesse mago. Ela mata o irmão, a irmã do amor da vida dela. Sabe? Tipo, olha
Tá
o
pronto a
potencial.
história.
A história, cara.
Eu arrisco dizer, com o Luciano me contradizendo, que eu digo que o J.J. Abrams fazia melhor do que foi.
Olha, o que é? Poderia, mas não ia entregar, um final, não ia entregar um final.
E o Zack Snyder já ia fazer 32 episódios.
Não,
Sim,
porra, todas
porque
as batalhas em câmera lenta, né?
aí tu bota tudo na câmera normal, dá essas coisas 4 horas.
Não, e quer ver outra coisa que eu vou trazer até. Lembra do Batman do Nolan, o terceiro filme?
Sim,
É, o mais
mais ou menos eu
fraquinho, mas
lembro.
ainda é bom.
Lembra como que é aquela filha do Ra's al Ghul?
A Thalia?
A Thalia. Lembra quando ela morre no caminhão?
Que engraçado. Tudo vai acabar em uma explosão.
Vai dizer que a Imperatriz não morreu igual, cara.
Só falou assim: vão lembrar de mim. Tirou a
Só
foto.
faltou dobrar o pescocinho.
Cara. Que não, que morte, né, cara? Nossa.
E ela caminhou lá dos aposentos dela até
O
aonde é
trono.
a poltrona lá, como é que o nome?
Trono.
O trono. Aqui.
Tipo, e outro problema dessa série é que é tudo muito brega, né?
É.
É.
É muito
Ah, mas vai
brega,
pra
não.
o romancezinho já era brega. Essa cena aí o discurso dela, ela tem dois discursinhos meio xarope, esse com a Cotovia, e um que ela dá antes de trair lá o mago lá, que ela fala que ela leu lá, que ela é a nova, não sei o que lá, nova, tipo, como se fosse a encarnação de uma outra elfa
Sim.
que juntou os reinos. Ah,
Da era
muito.
dourada vai começar.
É, bah.
Não, e detalhe, assim, ó, outra coisa que aí também não fica explícito na série, e é uma motivação, que seria a motivação para tudo acontecer, que é a seguinte: o mundo dos elfos tá indo pro saco, nós não temos mais recursos, então nós vamos conquistar outros mundos. Tipo, então deveria estar mostrando elfo passando fome, terremoto, guerra,
Tinha que ser que
coisa.
nem no, no, na dimensão do caos, né? Tudo
Exato,
árido.
tá fudido aqui e não tem perspectiva, mas eu vou salvar o povo, eu vou conseguir, né?
Já viram o Warcraft? O filme é ruim o filme.
Não, não.
O filme Warcraft, que é lá os orcs e os humanos. Cada um tá
Ah,
no
eu já
seu
vi,
mundo.
já vi,
Tá?
já vi um
O
pedaço,
mundo
não vi até o final.
dos orcs tá morrendo. E eles criam
Isso.
aquele portal lá entre os
Isso.
dois magos para os
Exatamente.
orcs passar. Cara, é isso aí, tinha que ter isso aí. Mas
É.
não. Os caras não. Custa eles não, acho que eles não sabem plantar, né? Acho que eles não sabem plantar. Não, um trigo.
E outra que é assim, né? Aí o cara fala assim, ó. Veja se vocês me seguem o meu raciocínio. A primeira vez que aparece um monstro é aquele que a vozinha lá, elétrica lá. Parece aqueles. Lembra do Winamp que tinha aquela animação que você escutava no MP3? É
Ah,
quando aquela
pior.
vo a vozinha dá pro mago aquele bichinho que transforma numa nuvem de sangue. Assim, puff, puff, né? Então, seria a primeira fera que apareceu naquele mundo, certo? Concordam comigo que
Sim, sim, sim.
a série dá essa informação.
E que deles até falam que a Imperatriz tem uma fera que mama nas tetas e tal.
Isso, exatamente. Daí aquele mago que vem pro lado deles fala assim: "Eu vou unir ele com o coração da fera, porque isso eu já sei fazer, mas não deu certo." Tá, mas com que fera, cara, que ele fez antes? Se não existia fera, lembra quando ele vai fazer o ritual, que ele fala, traga o coração da fera, porque eu vou fundir.
De repente, é aquela coisa assim, ó, faltou a história. Porque ele fala que
Isso.
ele foi pro outro lá e ele viu que a energia do caos não era incontrolável
Isso.
e aí desistiu e foi preso. mas e só, ele só falou, mas ele não falou que lá tinha uma criatura, isso, que eles trouxeram uma criatura viva ou morta, tentaram fazer.
Ele dá a entender que fez com a mãe alguma coisa e morreu, sei lá.
Isso, e virou um monstro, né? Ela tava, é. Ela, acho que ela tinha morrido e eles botaram...
Quando a Netflix tem que enxugar uma série, ela não enxuga.
É.
Aí quando tá, ela faz uma série curta que tá faltando informação, porra, ela faz em 4 episódios.
Nossa, cara. Então é o que eu tô falando. Pô, como é que o cara tem o know-how de fazer algo com um ser que não existia naquele mundo, né? Tipo, o cara chega assim, ah, eu vou fazer um ritual. Porque pra criar o primeiro The Witcher ali, tá, tudo bem, as ervas eu até engoli. Ah, tá, faz uma mistura de ervas, o quê? O cara vai quase morrer.
É, faz parte daquele mundo, né? Faz parte daquele...
Não, mas daí é conhecimento a longo prazo, né? Os caras vêm, tipo, se pô,
é?
esse personagem, ele absorve melhor uma substância que de repente dá pra fazer isso, se fosse um outro, isso, mataria. Beleza, isso. Tem a longo prazo.
É, mas o da fera, não, eu vou fundir o coração da fera. Tá, porra, mas aí isso vai fundir ele com a fera. Tá, então teoricamente ele teria que ter os poderes da fera. Qual eram os poderes da fera? Não apareceu, era uma centopeia, né, cara? Tipo...
Se você for olhar esse mundo dos elfos, tirando a parte que tem mago, ele é um mundo de humano.
Exatamente.
Eles são apenas elfos. O resto é todo mundo é humano. É todo mundo vive igual
e
a gente.
Três magos que aparecem, né? Que é os dois lá irmãos. E o... Ah, não. E aí tem mais um também que aparece. Cara. Deixa eu só falar aqui antes que... Falou dos monstros, né? Aí, tá. A gente falou de CGI, fraco. Cara, mas eles economizaram. Eles economizaram de uma maneira porque apareceu uma criatura e a centopeia, né, que morreu. E aí e podia ter mais ameaças monstruosas, porque se o cara vai lá na dimensão e trouxe uma criatura, ele podia trazer outras criaturas pra ameaçar, sim, outros lugares. Mas não, como o dinheiro não dá, né, só fazer uma. E a luta de magia deles era muito fraca, era só umas explosãozinhas de luz. Bah!
E depois o mago no final... O que ele fez? Ele misturou, ele usou o mesmo feitiço que teoricamente ele usou pra fundir o coração da fera com o elfo, ele teoricamente usou pra fundir o mago com o monolito, vocês viram?
Sim, é mesmo.
Mas então quer dizer que ele não precisava tomar erva nenhuma lá, né, sim, cara?
Sim, né? Esse troço de magia tá me causando uma estranheza, porque primeiro que... Como a gente estava reclamando desde o começo, é origem.
Isso.
Então, primeiro, é dizer origem. Já que tem monolito na temporada, na linha principal, pô, explica da onde... E vai ter aqui monolito? Explica da onde surgiu essa porra do monolito. Vai surgir a origem do Witcher aqui? Explica como que o Witcher, como que o Geralt se comporta na linha principal dele. Explica as magias, da onde que vem as magias dele. Porque que nem a gente ou quem leu o livro, ou quem jogou o jogo, e o Luciano, que tá, é o mais perdido de todos, porra, ele não sabe como que... Porque pra mim, a magia do caos nessa temporada, porra, é um dos sinais do Geralt, sabe? Que ele solta foguinho pela mão.
Isso.
O outro lá, que o outro mago, ele soltava o Igne, eu acho que é o Igne, sei lá, que aquela explosão, aquele raio cinético. Então, explica como que o Witcher tem todas essas magias a partir dessa série. Agora mostrou uma guerrinha política merda, sabe? Com efeitos merdas, com roteiro merda, e que você fez me gastar 4 horas da minha vida. Porra, Netflix, eu gastei 1899, gastei 8 horas, você me fez gastar mais 4 horas. Metade do meu dia com duas séries merdas, eu editando e a gente gravando ainda, vai tomar.
Então eu vou te falar, daqui um ano, ou até agora nesse ano, agora 2023, vai vir The Witcher, a origem.
Pra
contar como que os monolitos apareceu, quem é a energia do caos, como que eles descobriram.
Cara, se você for olhar, é que nem a gente tava falando de Star Wars. É legal. Se você for absorver e contar bem contado, você pode expandir, que nem... Vamos pegar a linha principal de The Witcher ali, onde tem o Geralt. Porra, quem que é Temeria? Quem que é Sintra? Quem que é Nilfgaard? Sabe? Faz uma série só de encrenca política.
Isso.
Não, dá pra fazer... Tem um personagem do The Witcher que eu acho legal, que é aquele cabeça de ouriço, sabe? Que aparece na temporada.
Sim.
E eu queria... Mais daquela historinha ali, porque achei um personagem legal. Mas, cara, fazer uma história de origem que tu pode mudar
A linha principal?
Tudo, né, cara? Até se eu for fazer uma história, por exemplo, sei lá, 30 anos antes do Geralt, que a história acabe com o bruxo pegando o Geralt de criancinha pra fazer, você é o escolhidinho agora, vou levar você, já vai dar merda, porque já tem uma história de origem agora que pode mudar isso, que vai abrir furo pra própria história do Geralt, entendeu? Então é complicado fazer.
Essa história aí se passa 1.200 anos antes. Tá pertinho da Yennefer nascer.
Pois putz, então... Né?
Mas é que tá aí abre um monte de furo que pode... Agora cagar. O cara vai ver a história do Geralt e vai falar assim, mas como é que ele faz isso e não faz isso? Se lá na história de origem diz que ele poderia ter feito ou não. Que a gente falou, a história de origem diz que não precisa ser mais só criança, né? E no próprio, na própria história dele diz que eles pegam as crianças pra fazer, né? Fazer o tratamento lá de...
E eu não sei quem de vocês aí tá falando podia ser o predestinado e tal, não sei o quê. Quem virou predestinado agora é a guria, a Cotovia, né? Que engravidou, que não poderia ter engravidado.
Exatamente.
É, mas o primeiro bruxão pode.
É.
Bom, agora pode tudo, né? Virou Matrix 4, Matrix 4, né, agora.
Você pega a motivação de tudo, é isso que eu digo, né? Você pega a motivação lá do início. Tudo começou por causa que o mago lá queria a magia do caos. Que a vozinha do Winamp lá falava com ele. Aí o cara sacrifica sacrifica a filha dele, aquela surda muda, né? Que, tipo, porra...
Eu não lembro.
Quando ele olhou pra ela e falou, eu vou precisar da minha ajudante.
Nossa, falei, eu não lembro disso aí.
Você lembra que aquele mago, né? Ele tinha uma filha que era... Filha não, sei lá, era uma...
É uma ajudante.
Uma ajudante que era muito querida por ele, né? Dava a impressão que ela foi adotada por
ele. Uma aprendiz.
Assim. É, uma aprendiz. E ela era surda muda. Ela se comunicava por sinais com ele. Tá. E ela é o sacrifício.
Que até uma hora a Imperatriz vai falar uma coisa com ele e ela, tipo, isso, por trás ali fala, não confia na vadia.
Essa vagabunda é uma otária, daí ele fala, ela agradeceu de coração.
Então, e ela, você veja, é uma das personagens mais burras do universo, né? Porque ela foi lá, levaram duas criancinhas pra avózinha, mataram, não, isso aí, sacrifício aí não valeu. Não
tem
vale.
Que ser sacrifício, isso aí
não
é sacrifício.
Não, tem que ser sacrifício de verdade, daqueles, assim, do teu coração. Daí o mago vai preso junto com ela, fala, pô, eu gosto de você e tal, não sei o quê. Aí ele fala, agora eu entendi que sacrifício que é. Vamos lá? Ela, vamos!
Eu já falava, comigo não. Eu fico aqui, eu vou comer sopinha aqui, não.
Cara, e daí assim, tá, o cara fez tudo isso pra ganhar a magia do caos, tá. O que, que é a magia do caos? É soltar fogo na mão. A uma distância que você não tem mira ainda, porque você erra todos os golpes, né, Luciano? Na batalha ele errou todos os golpes. Então,
tocou, tipo, essas chamas nas paredes.
Cara, não funciona, né, cara? Eu compro um isqueiro, meu.
A magia do caos podia ser um controle das feras, poder, sei lá, conjurar alguma coisa, atravessar os portais sem precisar usar os monolitos, qualquer coisa.
O cara já era mago, né? Então, você pressupõe que ele precisava de algo muito mais poderoso, né, cara? Porque ele já era mago.
Não era poderoso, porque outro mago que era só mago venceu ele.
Isso!
Essa magia do caos, isso aí tá me incomodando bastante, porque isso aí é canônico, né? Existe o caos mesmo, que é a Ciri que consegue controlar o caos. E lembra que no fim da primeira temporada, a Yennefer, ela consegue controlar o caos naquela batalha que ela solta fogo pra tudo quanto é lado, sabe? Então, a magia do caos...
É fogo?
É só... Exatamente, ela tá sendo determinada aqui como fogo, sabe? Coisa que o Geralt solta também pelas mãos.
Isso.
Mas ele toma aquela... O elixirzinho,
não, ele não precisa. É isso.
Ele não precisa?
Por isso que eu, por isso que eu tô
falando.
Então,
ser bruxo pode ser que tenha uma conexão direto com a dimensão do caos, então. Por isso que ele consegue lançar fogo. Mas ele não bota caos, né? Bota outro nome daí, né?
É, exatamente.
Caos parece uma coisa mais destrutiva. Podia ser várias coisas ao mesmo tempo, tipo, terremoto, fogo, as criaturas bestiais, sei lá. Aí fica só fogo.
Entendeu? Pra uma série de origem, não me explicou nada. Não explicou nada, bagunçou. Tipo, pra quem não conhece a parte canônica de The Witcher, piorou. E pra quem conhece, vai falar, porra, fudeu, bagunçou geral agora.
Porque, na verdade, assim, eu agora misturo, né, informações, porque eu joguei o jogo do The Witcher 3 ali, e que nem quando eu vi o Avalak e o Eredin, que são os dois elfos foda do jogo, que você fica o jogo inteiro pra matar. O Avalak é aquele aprendiz lá que a Imperatriz fala: ô, você vai pegar o livro e você vai fazer os portais pra mim.
Tá, o
ele
que
não...
viaja no tempo, tá? O que viaja no tempo.
Isso, é esse aí mesmo.
É esse aí.
Ah, ele é importante nos jogos.
É o gurizão, daí, é o mais novão lá.
É. Sim. Ele e o Heredinha que fazem a caçada selvagem lá, depois que o Geralt tá se fodendo lá com a Ciri pra combater.
Ah, eles, eu não sou personagem.
São eles, só que eles, então eles ficaram 1.200 anos naquela porra daquele...
Tá, mas eles estão lados opostos, né?
Então, mas agora estão juntos, né? É aí que tá, quando apareceu os dois, eu falei, porra, vai mostrar como é que eles ficaram foda, né? Porque um é super foda na luta e outro é foda no poder. E...
Putz, cara. Não.
Não, só, não. É só isso, não.
É...
Aí parece J.J. Abrams entregando alguma coisa mesmo.
Nada. Só não. Ai, gurizada, vamos lá pro papo de saideira?
Vamos.
Vamos.
Vamos lá pro papo de saideira, que enquanto tiver pro papo de saideira, eu vou dar spoilers pra vocês e não pros ouvintes.
Caralho.
O que a gente fez pra ti?
Mas é isso aí então, galera. Agora vamos lá pro Papo de Saideira. Pra quem não conhece, o Papo de Saideira é aquele momento onde a gente toma nossa saideira, nosso chope, nossa cerveja saideira, só pra bater aquele papinho final, enquanto algum de nós ali vai pagar a conta e outro corre pro banheiro. E o papo de hoje, às vezes, tem a ver ou não com o assunto. E o papo que eu tinha trazido pra hoje era relacionado que, porra, era pro Victor tá aqui, que ele era o foco do negócio, né? Que foi que surgiu esse assunto que eu queria trazer. Queria saber de vocês aí. Vocês já cometeram alguma gafe pelos mensageiros, né? Pelo Telegram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? Pelo Messenger do Facebook. Sabe? Tipo, a mensagem era pra um e foi pra outro, sabe?
Nossa, já.
Cara, eu fiz uma hoje, cara.
Sempre atualizado, né?
É, vi. Não foi pesada, mas foi, mas tipo assim, ó, era pra atualizar nossos endereços ali na empresa, né? E aí o meu supervisor botou, ó, pessoal, mandem seus endereços, mas mandem no particular aqui, porque o grupo tem umas quantidade enorme de funcionários, né, de colegas lá, de várias equipes, eu mesmo não conheço metade deles. E aí eu tirei foto de um comprovante de residência e do atestadinho de presença que eu fui no médico hoje com meu filho. E aí o idiota, em vez de mandar no particular, mandei no grupo. E aí um outro amigo meu me chamou no meu particular, meu, apaga aquilo lá, cara, tá até o endereço, tá até o valor da tua conta, tudo lá. Aí eu fui ver, eu tinha botado no grupo. Aí eu tive que ir lá apagar, mas aí já deve ter quantos já viram, né? E isso que não foi nem putaria, mas putaria também já fiz também.
Epa! Fala se quiser. Não, eu trouxe esse assunto porque, que nem vocês sabem, que eu sou aquele cara que só mexe no WhatsApp quase que em horário comercial, né?
Então, é difícil.
Então, putz, durante o dia eu mexo no WhatsApp, chegou 6 horas da tarde, me afasto de redes sociais e fim de semana principalmente, né? E daí como eu tenho essa mania não, esse meu hábito de não ser muito interativo em redes sociais, assim, eu tenho meus horários, aí o que eu fiz? Eu soube que um amigo meu ia ser pai.
Putz, tô te vendo.
Aí eu fui lá pro WhatsApp e falei, porra, cara, parabéns, você vai curtir a paternidade. Tipo aquele papo bobo de quem já é pai, sabe? Tipo, você vai curtir, blá, blá, blá.
Pula na piscina que tá quente.
Peguei, mandei, puta, foi fazer minhas coisas. Tipo, sumi do WhatsApp, né? Tipo, aquelas 2 horas de intervalo. Só que o nome do meu amigo era Vitor.
Bah.
Daí, tipo, sabe quando você vai fazer pesquisa de amigo? Eu digitei Vitor.
Clicou no amigo errado.
E cliquei e mandei pro Vitor aqui do Variações do Nerd, né? E mandei pra ele. Dali um tempo, porra, voltei pra dar uma olhada no WhatsApp, pra ver se tinha mensagem. Aí eu olhei ali mensagem do Vitor. Só que na minha cabeça, na hora que eu vi, eu achei que era o Vitor que eu tinha mandado os parabéns de paternidade, né? Falei, o cara agradecendo. Aí o Vitor desesperado. Ô, cara, o que que aconteceu? Você mandou mensagem certa? Só que eu tinha mandado mensagem. Ô, Vitor, parabéns. Pela não dava nem pra mentir, sabe? Uhum. Porque daí o que aconteceu? A namorada dele leu. Ah, chegou mensagem. Chegou mensagem do Andrés. E o Vitor falou: porra, lê aí.
Que.
Porra. Só que daí o que aconteceu? Como eu demoro pra responder?
Não deu desculpa nenhuma.
Porque eles estavam indo pra cidade aqui vizinha pra ir assistir o Wakanda Forever.
Bah.
Deve ter sido gostoso o clima, né, cara?
Que climão, ô Vitor.
E daí quando eu vi que tipo, puta, eu tinha mandado errado, eu tentei corrigir e falei, ô, cara, foi mal, né? Mandei pro Vitor errado, era pro um outro amigo meu, né? Só que o WhatsApp me sacaneou. Coloquei alguma coisa assim, né? Tomara que você não tenha infartado, né? E daí ele demorou pra responder, sabe? Porque daí ele tava no filme. Que devia ter sido o pior filme do mundo pra ele.
Pergunta, vocês já viram o corpo, quer dizer, o Vitor conversando ao vivo com vocês depois disso?
Não, não, inclusive hoje era pra ele estar aqui e sumiu.
Exato. Olha.
Vitor, faça um X vermelho na mão e mostra pra câmera aí.
Eu coloquei assim, tomara que você não tenha infartado e tal, eu brinquei, né, porque eu não sabia que ele era daqueles, tipo, falava assim pra mulher, pode ver aí as mensagens, não tem problema, tô garantido, né, eu acho que a partir de hoje ele tá meio veaco com isso.
Caralho.
Ele falou, eu não infartei, mas minha namorada teve um treco. Cara, eu me senti muito mal, eu falei, uma cagada minha, quase... Fudi com a vida do cara. E daí comecei a mandar. E daí eu não parava de mandar áudio. Falei, porra, fala pra ela, pô, foi sem querer e tal, não sei o quê. Era pro Vitor errado e tal. E comecei a tentar me explicar. E daí, aí depois de um tempo, parece que melhorou, né? Não sei. Era pra ele estar aqui hoje, né? Era pra ele estar aqui hoje, não sei se melhorou.
Se o Vitor, né, é um cara que, sei lá, teve uma fama de aprontar, a mulher ficou doida. Agora, se ele era um cara com a índole, né, impecável, branca.
Agora ele tem fama de aprontar.
Agora, ele tem essa fama. A mulher nunca mais confia nele, né, cara? Imagina só que cagada.
Cara, eu não dei esse bola fora. E eu acho que não foi o meu pai, embora ele tenha me contado isso que aconteceu. Ele falou.
Foi um amigo do teu vizinho que fez isso.
É, mas você já vai entender. O meu pai falou assim: que ele tinha o costume de. Sabe, o pessoal do mais das antigas no Facebook é pra lembrar aniversário, né? Ele Sim. falou assim: ah, eu tô aposentado, eu acordava de manhã, tomava meu café e ia começando a distribuir os parabéns ali no Facebook. Ah, aniversário de fulano, Deus parabéns. Daí você não precisa nem ir no perfil, né? Você só dá ali, né?
Eu já tô prevendo que a pessoa tá morta.
Isso, exatamente. Daí ele, assim, ele foi mandar pra um olho. Opa, esse tá morto. Daí ele entrou no perfil do cara cheio dos parabéns. Faz anos de vida. Pessoa falecida, cara. Puta lá merda, cara. E aí como é que apaga do perfil? Do Facebook dos outros? Do morto, cara.
Que merda.
Esse é foda.
Não, e teve outro também que é um amigo meu, que o que acontece? Era bem naquele auge da pandemia. Puta, ele queria porque queria vir aqui. E daí sabe quando você não quer ser grosso de tipo, porra, cara, não rola, sabe? Uhum. Aí você começa a dar desculpa e tal. Aí eu lembro que uma hora no WhatsApp eu fiz um textão. Eu fiz um textão e a gente tem uma amiga em comum, que essa amiga falou assim, porra, fulano de tal tá querendo ir na tua casa. Eu falei, não, porra, eu vou dar, não vou dar uma desculpa, eu vou julgar sinceridade, eu vou falar, porra, não quero, é pandemia, tô preservando a saúde da minha família, blá, 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 blá. Aí eu peguei, tirei o print pra mostrar pra ela, só que mandei pra ele.
Ah, puta merda.
Vai sem revisão mesmo agora.
Cara, eu mandei um áudio uma vez, encaminhei esse áudio para uma pessoa, a pessoa me mandou o áudio, e eu fui encaminhar para um amigo meu para falar, meu, olha só o que a mina falou para mim aqui, ó, escuta só isso. E aí eu mandei para a mesma pessoa.
Isso é foda.
Só que não deu tempo de apagar, porque ela tava online, e ela falou assim, por que que tu mandou para mim? Não, meu, na hora, o meu amigo, tinha outro colega do meu lado, no meu carro, né, eu tava falando com ele, eu falei, ah, pá, enviei pra pessoa errada. E aí ela respondeu, por que enviou pra mim? Ele respondeu assim pra mim, meu, fala pra ela assim, ó, ouve o que tu falou. Aí eu... ouve o que tu falou.
O cara é ninja.
Foi muito rápido, cara. Eu falei, ouve o que tu falou. Daí ela, ah, é, eu me exaltei um pouquinho, né? Daí eu falei assim, acho que deu certo. Boa. Deu certo,
Vamos torcer só pra ela rápido. Não ouvir esse podcast agora.
Não ouvia quando eu era vivo. Agora que eu tô morto pra ela, é melhor aí. Vai nem ouvir.
Eu acho que já sei que personagem é.
Já sabe, né? Já sabe.
já imagino que personagem é.
Cara, mas essas gafes eu nunca dou assim muito, assim, tipo, gravidez, essas coisas assim e tal. Eu dou muito no pessoal. Eu chego na pessoa e boto a mão na barriga e falo, e essa barriguinha? Daí a pessoa fala, é que eu perdi o neném, né?
Puta.
Aconteceu isso. Já falei com uma amiga minha disso aí. A uma outra amiga eu falei, quanto tempo de não se ver, né? Lembrança pro teu pai. Só que ela disse assim, o pai foi em 7 dias que foi enterrado, né?
Não.
E eu sabia disso. Mas, tipo, tudo ao vivo, assim, ao vivaço.
Uhum.
Nem tempo de apagar dá.
É foda, né? Eu uma vez, eu numa audiência, o cara tava assim, eu fiz audiência, o cara terminou, eu fui ser amigável, o cara falou, e essa aqui é a sua mãe? Ele, não, a minha esposa. Puta lá, merda. Tchau, então acabou o dia, saindo embora.
Bah, que merda.
Mas eu cometi uma gafe no Instagram do Variações, lembra, Andrés? Uma vez, o Andrés, eu não lembro o que aconteceu, que ele falou, publica esse vídeo pra mim rapidinho. Era 2 vídeos, né?
É só dando contexto, é porque que nem, como eu não uso celular, o Instagram até um tempo atrás não tava deixando publicar vídeo pelo PC, né?
Uma merda.
E daí eu mandava os vídeos pro André, depois publica pra mim com X texto.
Uhum. E sabe quando assim, ele mandou, eu falei, cara, vou fazer rapidinho antes de ir pra academia. Só puf, 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 mandei, tchau, né? Fui pra academia, tá lá pelo meio-dia, eu peguei o celular, olhei, puta lá, merda, cara.
Daí eu mandei pro André assim, cara, a hora que você puder, exclua e troque os textos, sabe? Porque, só que daí é foda no Instagram, porque daí você já ganhou aquele engajamento, porque uma galera já curtiu, sabe?
Isso.
Só que daí você ia zerar todas aquelas curtidas e...
É, não tem como editar, tu edita o texto, mas ele não edita a imagem, é foda.
É, né? E se não me engano, ainda aconteceu dele me mandar no WhatsApp e eu colar errado, colar tipo a conversa que eu tava com ele, em vez de colar o texto que ele mandou, sabe? Daí, ficou uns 5 minutos ali, manda essa, tipo... A legenda do vídeo, assim, manda essa aqui, 2 pontos.
Puta merda.
Mas é isso aí então, galera. Espero que vocês tenham curtido o nosso programa sobre The Witcher, a origem, nosso papinho de saideira aqui também. Agora eu vou dar o espaço para os nobres colegas aqui e dar os japás deles. Fiquem até o final, porque tem o nosso Toca Raul com nossas falhas e bastidores. Vai lá, Luciano, espaço é teu.
Então, pessoal, pedi aí pra acompanhar a gente nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter, aí tem Luciano Chaba, o próprio site Old Nerd, tem aí as redes sociais e o site, né? oldnerd.com. O André comentou aí que agora a gente tá no IMDB. A gente fez um programa aí, o mais recente aí, que foi fechando no passado... 2022, que é os top 10 de 2022 dos filmes eleitos pelo IMDb, mas eu não tô no IMDb, mas lá no canal do YouTube lá tem um curta que eu participo lá como um dos personagens principais lá, que é Netos Mind, que vale a pena conferir também, que tá bem engraçado, vale a pena assistir. E acho que era isso.
E André, agora o espaço é teu, já sabe o caminho também?
Sim, é Variações de um nerd.com.br, esse é o caminho. Vai lá e clica em direito de prosa e você vai ter um papo legal sobre direito aí, sem falar nada técnico, sem enrolar, direto ao assunto. Eu até, Andrés, falei com a minha irmã, que é estudante de direito, e ela curtiu os papos e tal, porque não por ser estudante, não é uma aula, né? Mas é como às vezes a gente que faz direito não entende como as pessoas olham o direito sem ser pelos nossos olhos. E isso ajuda bastante, assim. E só que ela me reclamou que disse que estão pedindo mais episódios aí, realmente a gente tem que fazer, né? Então, se você, ouvinte, tiver alguma sugestão de tema, etc., joga aí pra gente que vai ser um prazer. É uma coisa que a gente tem muito prazer de fazer e muito orgulho também, porque acaba sendo de muita utilidade para as pessoas.
Aí, não, e detalhe, né? Só um comentário do dia de prosa, pro que o André falou, né? Pros ouvintes aí, se quiserem botar uma sugestão de pauta. E não esquece de botar lá, volta Luciano pro dia de prosa.
Faz o L, né? Pro Luciano voltar.
Faz o L pro Luciano voltar. Não, vou fazer minha campanha.
E todos os links, tanto do, tanto do Luciano quanto do André, né? Porra, é só entrar aí no variaçõesdeunerd.com.br e na postagem do nosso programa, o link vai estar ali, é só clicar e entrar, ou se você tiver em qualquer agregador, o link vai estar igual. Vamos pro nosso Toca Rouca, aquele momento onde a gente é a música da nossa saideira, né, que vai encerrar o nosso programa, às vezes tem a ver ou não com o nosso programa, e é escolhido sempre por alguém da bancada aqui, e hoje é pelo Luciano. Luciano, o que, que vai ser tocado aí?
Cara, eu tava tentando aqui lembrar de alguma música que foi escrita, eu
jurava que
né?
você ia falar Apesar de Você.
Não, não. Assim, ó, eu ia pedir, eu ia procurar, dar uma pesquisar, mas eu não tive esse tempo hábil, porque eu lembro que Raul Seixas e Paulo Coelho, né, eles escreveram algumas músicas juntos, né, então eu ia pensar em pegar uma música do Paulo Coelho, já que estamos falando de bruxo, né, e de mago, mas daí eu não peguei nenhuma. Mas daí, como na dúvida, eu vou pedir aí a Canção do Sete, em original, para nós, pra gente ouvir enquanto dá os erros de gravação. Pra quem não sabe qual é a Canção do Sete, é a canção que toca no final da série The Witcher, A Origem, que é a única música que pra mim que valeu, assim, durante a série, porque é bem bonita a música.
E é isso aí, então. Essa música vai começar a tocar a partir de agora. Acompanhe nossas redes sociais, tanto Twitter, Instagram, Facebook, como que é que vocês falaram lá, que é OnlyFans, né? Tem de tudo aí, é só procurar Variações de um Nerd, tanto em agregador quanto rede social. A gente tem nosso próprio site aí também, né? Fora isso, eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, um grande beijo. E fui! You're nothing, you're less. You're broken, a mess. Defeated and hopeless, you'll sink to the depths. The oppressors are mighty, way greater in strength. Let history warn you, resistance means death. Forget all they've told you, for history's fine glow is tarnished by those who don't want you to know the power of your stories, your songs, and yourselves to take back the land for the dwarves and the elves.
Mas o agora ele vai morrer mesmo, porque o Henry Cavill saiu, né?
Não, mas agora quem que vai ser o...
Tem um outro cara, meu.
É o Luke Hemsworth, é o irmão mais novo do Thor. Do Chris Rock.
Ah, o Gerard é especial e sem contar que esse Hemsworth é o irmão do Thor. Só que esse irmão do Thor, ele é metade do tamanho do Henry Cavill, cara.
É?
Não tem a mesma sombra.
Não vamos falar 10 minutos sobre o Henry Cavill de novo, né? Já ouvi vocês falando 10 minutos sobre o físico do Henry Cavill, cara. Por favor, né? Pula. In a blood quest for vengeance and truth, destined to fail, but the seven refused. Seven warriors apart, unite as one fist. The Empire would crush them, but they said, fuck this. They said, fuck this! They rallied the people with brave deed and song. Their courage has shown them the right from the wrong. The power of a story put fire in their veins. The people will rise up to bring forth a change. É só, antes que eu esqueça ali, quero ver você zoar o André agora, Luciano.
Eu não, cara, ele é juiz. E eu tô com um problema, eu tô resolvendo um problema de justiça, não quero logo com ele mexer.
É que eu tava na casa do André, foi quando? Antes de ontem, né?
Isso.
Os dois piores filmes da vida do André, Conta Comigo e Clube dos Cinco.
Ah, vai se fuder, André, vai se fuder, André. Aí eu não quero saber do teu diploma. Pô, Clube dos Cinco e Conta Comigo é o melhor filme de todos os tempos, cara. Fala, tem uma trilha sonora foda, fala de amizade, tem uma... aquele link atemporal lá que o cara tá vendo as crianças e aí lembra do passado dele, meu. É bem estruturado.
Isso que o Luciano não ia te xingar, né?
Mas ele acabou de inventar isso aí da cabeça, cara. Não sei por que plantar essa discórdia, cara. O bicho, além de ser um ditador, ainda é maldoso.
É um arrombado, André. Você leu o teu WhatsApp?
Não. Ah, caralho. Era pra eu participar da zoação. Desculpa aí, tá. Luciano.
Ah, vocês queriam me botar numa saia justa isso.
Eu odeio, Conta Comigo. foi mal, eu não vi.
Ah, só que falta, não tem como acreditar nisso.
mas então vamos voltar.
proud, the song of the sun. Be you happy or no, be you poor,